hartos.
Uma figura incontornável na música de Cabo Verde. Rufino Almeida, conhecido como Bau, nunca quis deixar a sua ilha São Vicente porque diz que estar no meio do mar traz toda uma nostalgia e acarreta inspiração, tanto mais que o Mindelo respira música. Para Bau, essa vitalidade artística é simplesmente porque o cabo-verdiano tem o dom da música. Marcámos encontro no Jazzy Bird, clube icónico do jazz e da música ao vivo na cidade, onde Bau toca regularmente. É noite de mais um concerto e o passeio da rua já encheu, como é habitual por estas bandas, onde a música faz parte do dia-a-dia e ainda mais da noite.
Neste momento estou mais nos trabalhos de estúdio, a preparar vários trabalhos. Nível de produção de outros artistas e também estou a preparar o meu trabalho. Ainda não comecei a gravar, estou a nível de repertório.
E tem aí três projetos diferentes?
Tem um trabalho sobre o violino, tem também um sobre cavaquinho e outro sobre guitarra. Esse aqui é o projeto que eu tenho neste momento a nível de gravação.
Quando é que entra em estúdio, mais ou menos?
Eu penso entrar ainda neste ano.
Quais é que são os temas destes três discos?
Estou ainda em pesquisa, já com alguns temas, mas sem definir aquele que vai ficar mesmo. Ainda, ok, vou tirar isto, meter aqui e tal. Ainda não há nada definido. Por isso não posso ainda dizer nada sobre aquilo que já, se tem alguma coisa já definitiva.
O Bau é um dos mais conhecidos músicos aqui de São Vicente. Você nunca deixou a ilha, sempre quis ficar aqui, embora pudesse ter, se calhar, ter uma carreira mais internacional se tivesse ido lá para fora. Porquê que ficou?
Olha, eu gosto daqui, eu gosto dessa ilha, São Vicente principalmente, Cabo Verde, claro, mas São Vicente, especificamente, que é a minha ilha, onde que eu nasci, que eu criei, que eu tenho todo o ambiente musical que me atrai, que eu sinto feliz em viver aqui. Sempre saio para o estrangeiro para fazer os meus trabalhos, livros, espetáculos, gravações, etc. Agora, neste momento, com alguns estudos aqui neste momento, agora aproveito e gravo aqui. Salvo erro algumas coisinhas que eu posso, a nível de masterização, mistura, vou fazer fora.
Mas até agora não havia assim muitos estudos aqui, é uma coisa relativamente recente, não é?
Sim, eu posso dizer que há cerca de uns aninhos, não é tanto, mas não sei bem quanto, mas uns 10 anos, talvez, que comecemos a gravar aqui.
Estamos aqui no Jazzy Bird, que é um dos clubes históricos também do Mindelo. Vemos ali, por exemplo, uma fotografia da Cesária. Você, durante muito tempo, tocou com ela. O que é que fica desses tempos? Quais são as memórias mais marcantes?
Realmente, tocar todo aquele tempo que eu tive com a Cesária, todo aquele percurso que eu fiz com ela, marcou-me muito. Em vários motivos, né? Como grande cantora de música de Cabo Verde, principalmente morna, coladeira, uma pessoa que tem um feeling, que sentimento a cantar, que é uma coisa extraordinária. Para mim, pelo menos, eu gostava muito. Eu gosto do que ela fez. Deixou um grande legado em nível musical. Foi uma experiência interessante. Andei em vários palcos do mundo. Foi durante 4 anos como chefe de orquestra, arranjador. Sim. Conheci vários músicos, várias pessoas. Foi uma coisa bastante interessante.
Tem uma relação umbilical com Paris, em termos musicais?
Porque quando tocava com a Cesária durante os 4 anos que eu tive com ela, quase que na Paris que era o ponto de partida para outros lugares. Íamos de Cabo Verde para Paris e aí ficávamos. Íamos para outras partes da Europa, regressámos outra vez para Paris, íamos para a América, Paris outra vez, vamos não sei o quê, e para a África, Paris. Depois, quando terminava, nós terminávamos o tour e aí regressávamos para Cabo Verde. Então eu costumava dizer que Paris já era a nossa segunda casa. Preparávamos muito mais em Paris do que aqui, né?
Deu o encontro com o Pedro Almodóvar para você fazer uma música para o filme Habla Con Ella.
Olha, aquilo que eu sei é porque eu não conheço mesmo Pedro Almodóvar de perto. Ele ouviu a música. A música já era gravada. Um disco Top de Coro, que foi o primeiro disco a solo. Já tinha gravado com o Mendel Band, mas a solo era o primeiro disco. Foi em 93. Então esse tema é a primeira música. Raquel, que é uma mazurca bastante lente, sabe? E ele ouviu dizer que ele ouviu essa música, não sei onde, ouviu a música e estava a fazer o filme e interessou pela música. E contactou com o produtor e o produtor contactou comigo. Ah, acho que quero utilizar uma música que já tens gravado, que é Raquel, que é um grande produtor de filmes. Então, ok, para mim não há nada.
E depois foi um reconhecimento também internacional,
sim,
isso abriu-lhe portas?
Tive um grande impacto. Então, houve vários compositores, Caetano Veloso e outros mais, que participaram nas músicas da banda sonora, é isso que eu queria dizer. Foi muito bom. Foi um grande reconhecimento, realmente.
Aqui em Cabo Verde canta-se muito, lá está a saudade, a nostalgia, o amor à terra-mãe, a coragem, a abertura ao mundo. Também é isso que você toca?
Sim, nós temos um feeling da ilha que nos proporciona. Esse feeling que é a ilha de estar no meio do mar. E, então isso traz tudo uma nostalgia quando a gente sai, pessoas que saem para emigrar, etc. A morna nos toca muito. É uma música. É como o fado português para os portugueses, né? Que é nostalgia, né? É isso. Então nós, como blues, eu diria também. Tem uma música que tem aquele feeling, que tem aquele sentimento. Pô, traz muita emoção, né? Esse sentimento, então é isso. Para nós a morna é que identifica o sentimento que há valendo.
E o que é que explica que Mindelo, ou melhor, que São Vicente tenha tantos músicos e de um modo geral até Cabo Verde, não é?
O Cabo Verdeano mesmo tem esse dom da música. Em São Vicente, principalmente, teve sempre um desenvolvimento musical diferente. Desde dos tempos atrás, por causa desse Porto Grande. Eu vim aqui muitos músicos, muita influência de música brasileira, e não só, de cinema. Ouvia-se muita música americana, swing, aquelas coisas. Então, o pessoal ganhou toda essa influência, essa desenvoltura dentro da música, que é diferente das outras ilhas. Bom, já não digo agora, porque agora a coisa globalizou, agora o mundo, digo, já a internet, há tudo com um conhecimento vasto, né? Então, mas antigamente não se podia ter nenhum deixa eu dizer, um livro com acordes, nem mesmo a música, não, porque era difícil, é só do ouvido, a gente tinha que ouvir.
Foi assim que você aprendeu? Foi de ouvido?
É de ouvido. Nós aprendemos aqui. Agora, depois, pronto, vim ganhar alguns autodidata, aprender harmonia, sermos teorias que nos ajuda dentro do campo musical. Sim, mas no princípio não, era ouvir rádio. Rádio. As músicas passavam na rádio e a gente ouvia. Dessa vez nós não captamos ainda totalmente a música. E esperamos da próxima vez, quando se tocar outra vez a música, e vamos. Sim, porque não havia. Depois começaram a vir os imigrantes, começaram a trazer discos. Também os barcos que vinham também nessa baía, que tracavam, que é um ponto estratégico. Aqui em São Vicente havia companhias de combustível, que os barcos tinham que parar aqui e para abastecer, etc. Tripulação vinha para a terra, etc. Então tinha todo aquele intercâmbio.
E se calhar para terminar, você consegue viver só da música em Cabo Verde?
Sim, pelo menos eu faço isso desde 94.
E que conselho é que dá para agora os músicos jovens que queiram entrar no mundo da música e fazer carreira também? Aconselha-os a persistirem ou é um mundo demasiado difícil?
Não é fácil, mas tudo depende. Depende da própria pessoa. Do músico, falando da música, claro, isso podemos falar em outras áreas também. É acreditar e persistir para desenvolver e ter uma certa capacidade de levar aquilo que tu queres aprender e aperfeiçoar. Então isso tem que trazer algum retorno. Qualquer coisa que a gente focar tem que trazer algum retorno. Eu acredito nisto.
A vida, a música, a inspiração, as memórias, os sonhos e os projetos do músico cabo-verdiano Bau.